Norma Urbana Culta, bobina número 57, Inquérito Brasil, São Paulo, número 162, diálogo entre informante e documentador. Temas: 13, profissões e ofícios; 5, família; 6, vida social e diversões. Número do informante: 188, sexo feminino, 46 anos. Documentador: José Ira Miguel. Data: 3 de março de 1974. Duração do inquérito: 48 minutos. Pista 1, de 27 a 746 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Dona Neide, nós gostaríamos que a senhora, então, nos informasse, a senhora como formada em Neolaquina, a razão que levou a ocupar, por exemplo, o trabalho de bibliotecária, a razão de levar fazer biblioteconomia.
Ah, sim, porque no início da profissão foi muito difícil para lecionar nos ginásios. Há 20 anos atrás era muito precário, não tinha lugar suficiente, era assim. O interior, que eu cheguei a fazer um concurso para ir para o interior, e fui designada lá para as Águas de São Pedro, e aquilo era muito longe. Então eu não aguentei, aqui em São Paulo só colégios particulares, também não gostava. E aí eu resolvi abandonar a profissão. E levei um tempo sem fazer nada.
Sim,
Depois,
sim.
por curiosidade, eu comecei a biblioteconomia estava no começo, eu me interessei. Era um curso daquele tempo de 1 ano. E eu fiz o curso e consegui logo um emprego bom. E é uma coisa que está de acordo comigo, eu gosto. Eu não gosto, por exemplo, lecionar, eu fiz várias tentativas para lecionar, mas nunca dava certo. Eu não sei se não gostava de alunos, de aguentar alunos. Até há pouco tempo eu lecionei, mas lecionei biblioteconomia. Eu também fui professora, mas biblioteconomia. Tudo
Certo.
que se relaciona com biblioteconomia eu gosto.
Então isso vale dizer que a senhora gosta realmente da profissão de biblioteconomia.
Isso.
Biblioteconomia é um tanto novo aqui no Brasil, não é?
É.
Assim, oficialmente falando.
É,
A senhora poderia falar um pouco?
como é, posso. A biblioteconomia começou a ser ensinada em 38, 39, mais ou menos. Mas as primeiras turmas eram pequenas, não havia prestígio nenhum também, e não era considerada oficialmente. Só a partir de 1962 que nós conseguimos a lei do nível universitário. E depois o governo ainda não, quer dizer, reconheceu como nível universitário, mas não pagava.
Sim, senhora.
Até que o governo reconhecesse foi em 1967. De lá para cá que nós conseguimos nos encaixar. Mas assim mesmo ainda não estamos assim no nível de, bom, médico, advogado não poderia ser mesmo, né? Mas sempre que há alguma lei, nós ficamos para trás.
Está muito
A
bem.
gente tem que lutar. Nós temos o nosso conselho regional também, com todas as profissões. Mas eu também faço parte, eu sou conselheira. E nós, a nossa vida é uma luta, mas é uma luta que vale a pena.
Muito bem. E a senhora pode então nos informar também assim, se há muitos bibliotecários que não possuem? Eu gostaria que a senhora então nos informasse se há muitos bibliotecários que não têm estudo universitário no ramo.
Agora está diminuindo cada vez mais. Devido às exigências governamentais para empregos públicos, é impossível arranjar um lugar de bibliotecário sem ter diploma, né? São particulares, mas é raro, sabe? A maioria dos empregos são oficiais mesmo. E a maioria é. Agora, no interior é que é mais dificuldade. Porque tem lugares, não no estado de São Paulo, mas nos outros estados do Brasil. Norte, Nordeste, não tem nem escola, nem nada, então é como dá, né? Apesar das leis serem federais, mas é os municípios pequenos que não têm dinheiro, mesmo que tenham bibliotecário, às vezes eles não podem pagar, porque as verbas são pequenas.
Muito bem. E a senhora nos informaria assim, de escolas que ensinam biblioteconomia?
Ah, aqui no estado de São Paulo há 4 escolas. 2 na capital, que é uma, é a Escola de Comunicações, Departamento de Biblioteconomia e Documentação. E outra é a Fundação Escola de Sociologia e Política, foi onde eu me formei, porque naquele tempo era a única. No interior tem uma em Campinas, na Pontifícia Universidade Católica, e outra em São Carlos. E agora está começando uma nova em Mococa.
Muito bem. E quais são as funções específicas de um bibliotecário?
Bom, o bibliotecário tem muitas funções, principalmente a parte de... tem parte de bastante responsabilidade e outras de rotina. Então, dependendo disso, da formação, da experiência, então a gente divide o serviço. E tem a compra do livro, a seleção, de acordo com o nível da biblioteca. Se é nível superior, se é médio, se é primário, então a compra, a doação, a permuta, não é? Então o livro é recebido na biblioteca. Depois tem a catalogação e classificação para a organização dos fichários. Precisa sempre manter um controle muito bom do que existe. Depois, a parte de atendimento ao usuário, que é a parte principal. E é o que se está dando ênfase mais ultimamente, porque o bibliotecário pensava só em catalogar e classificar e achava que aquilo era, já estava terminado. Uhum. Quando a verdadeira função dele é atender o usuário, né? O que chega lá é o mais importante que tudo. Ele pode atender com um livro que seja catalogado, com um que está encomendado, mas está ali num canto, com um recorte de jornal, com uma fita, um slide. Porque depois da biblioteconomia surgiu a documentação, e que está ligada, mas não é exatamente a mesma coisa. E a utilização de outros materiais que não são livros, revistas, então tem a parte de materiais bibliográficos, livro, revista, folheto, e a parte de materiais que não são livro. Então tem o disco, tem a fita gravada, microfilme, microfichas, uma série de outros materiais que exigem então uma organização muito maior, quer dizer, um gasto, um conhecimento e uma organização. E é preciso procurar, e a parte agressiva da biblioteconomia, que é procurar aquele que necessita, o especialista. Eu sei que o senhor, por exemplo, se interessa por linguística, e eu recebo uma série de livros, então eu tenho que avisar, eu tenho que escrever, que avisar de que chegou isso, e analisar aquilo de revista e tal. Entende?
Sim, senhora.
A coisa é muito mais ampla do que parece.
Certo. Então, isso naturalmente mostra que há uma grande diferença entre a bibliotecária de 10, 20 anos atrás e a bibliotecária de hoje.
Ah.
Claro que nessa evolução que ocorre, naturalmente em todos os ramos,
em
uns mais acentuados e em outros menos.
É.
Então, nós gostaríamos que a senhora nos mostrasse, assim, a posição, as razões, vamos dizer, básicas dessas diferenças que ocorrem.
É bom, a diferença é exatamente essa. A evolução do material, não é? Que antigamente não existia, se eu ver a facilidade de hoje, com gravadores, com uma opção de aparelhos, projetores de slides, leitoras de microfilme, um intercâmbio de informações entre países, por exemplo, para eu mandar um livro daqui para a França, um maço enorme, assim, eu custaria um dinheirão e o perigo de perder. Então eu mando um microfilme, um negócio muito mais prático, e se perder uma, tem outro, o original fico aí, quer dizer, a evolução técnica e também essa parte de dar maior importância ao usuário, isso é uma questão de mentalidade. E às vezes a pessoa tem tudo isso e não sabe como usar. E a maior dificuldade é justamente a fazer com que as bibliotecárias antigas mudem a mentalidade.
Certo. E com respeito à afluência de pessoas às bibliotecas, a senhora observa em proporção um maior desejo na pesquisa? Ou como a senhora veria, vamos dizer, a senhora com já uma experiência grande no ramo?
Ah, eu acho que o ensino moderno, né, a reforma do ensino médio e a reforma, bom, a reforma universitária não foi muito porque já existia a pesquisa, né, mas cada vez mais o ensino está exigindo, não só aquela repetição que o professor dizia, mas a pesquisa, então, está aumentando muito a procura nas bibliotecas. Mas o que nós sentimos muito lá na Biblioteca Central da USP é que vai muita gente de nível médio, às vezes até crianças, que não seria o caso a gente atender, e nós acabamos atendendo porque a gente tem pena de mandar embora, que não acha justo, né? Alguém que vai procurar uma coisa com dificuldade e tal, chega lá, a gente tem o material e não atender. Porque o universitário, em geral, já sabe, né? As fontes, os meios e tal, e esses que estão começando, eles têm que incentivar, né?
Sem dúvida. E, inclusive, é algo que pode, inclusive, nos alegrar, né? Em relação à posição, porque a senhora teria, vamos dizer assim, um panorama assim, do Brasil com respeito a grandes bibliotecas assim, em todos os estados?
Eu não conheço muito, não. Porque os centros biblioteconômicos maiores são São Paulo, Rio e Brasília, né? A Universidade de Brasília é uma maravilha. A biblioteca lá, o sistema é diferente do nosso, né? O sistema nosso é descentralizado. E a Biblioteca de Brasília é uma biblioteca só para todas as unidades. Então ela é imensa. Imensa e bem organizada. Muito boa, muito atualizada, muito. Tem tudo de bom. Mas as nossas não. Para que a gente conseguisse uma unidade, foi preciso criar um grupo. Como as escolas da USP foram sendo criadas, assim, quer dizer, a primeira foi criada antes de existir a universidade, né, a Faculdade de Direito. Então, elas foram se integrando aos poucos. Só em 34, com a criação da USP, é que, então, deu uma certa unidade. Mas é uma estrutura que não centralizou. Cada um continuar com essa autonomia. Então, alguém que viesse por cima querendo mandar, coordenar, decidir, nunca foi bem aceito. Quer dizer que foi preciso fazer assim, amigavelmente, e depois de muito tempo, se eu ver, 40 anos depois, é que nós conseguimos esse grupo de integração das bibliotecas da USP. E agora está funcionando assim, mas quer dizer, se integra quem quiser. Todos se integraram, mas sempre há dificuldades com a diretoria, com os regulamentos e tal. Então a gente está procurando que, cada vez mais, colaborar e entrar num acordo, né? Para seguir os mesmos padrões, atender da mesma maneira, um poder usar o acervo do outro. E nós, lá na Biblioteca Central, nós temos um elemento que é muito importante para todo mundo, da USP e de fora, que é o catálogo coletivo de livros e de periódicos. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de consultar.
Não, ainda não.
Então nós temos as fichas de todas as bibliotecas da USP e de outras, fora da USP, que tem esse nível superior, né? Faculdades de medicina, até laboratórios contribuem, entende? Que possam ter interesse científico de pesquisa, nós temos mais, olha, o catálogo coletivo de livros tem mais de 700 mil fichas. E o de periódicos tem, eu não tenho certeza, mas acho que tem 70, 80 mil. E mas tem quase 200 bibliotecas participantes. E é usadíssimo. Para se localizar uma obra qualquer, só consultar o catálogo, o livro, obter o livro através do empréstimo entre biblioteca. E se for artigo de periódico, geralmente está de uma xerox E acabou, não tem mais aqueles problemas antigamente. E nós somos o centro da regional do estado de São Paulo. E temos muita ligação com o IBBD, no Rio de Janeiro, que é o órgão nacional, né? É o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Esse influi no Brasil inteirinho, né? Mas basta dizer que o Catálogo Coletivo Nacional, que está lá no Rio de Janeiro e tem o acervo do resto do Brasil e de São Paulo também, só a parte de São Paulo constitui 60% do catálogo. Aí você vê a nossa influência,
Sem
o
dúvida.
tamanho de São Paulo.
Certo. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para a senhora,
Pois
que
não.
já foi professora também. Seria mais uma opinião. Nós temos muito a literatura em quadrinho e o problema da televisão. Observa-se nas escolas, principalmente numa faixa de idade, talvez dos 15 anos para baixo, uma preguiça tremenda para ler. A senhora teria alguma opinião assim no assunto?
Olha, eu pouco lido com isso, viu?
Sim.
E eu não tenho experiência nesse campo, porque eu só vejo as minhas filhas, e elas leem um pouco, tanto história em quadrinhos, como eu, por exemplo, trago livros, compro, você está vendo aquelas coleções juvenis, romances, obras célebres adaptadas para criança, para jovens, tudo. Elas só leem livro quando o professor manda. História em quadrinho quando estão em férias. Não são tão adeptas assim, não. Elas gostam mais de televisão e de passear, de sair fora de casa. Elas gostam mais, não gostam de ler, só
Certo.
a não ser quando são mandadas,
Certo.
né?
Então a senhora vê a televisão já atuando nesse sentido também.
Atuando, é. Agora, a mais velha, por exemplo, que ela já vai fazer 17 anos, ela nem televisão, ela está ligada, pouco liga para televisão. Mas ela é mais indiferente, não ligava nem para leitura, nem para jornais, nem revista, nem nada. Começou a ler agora por imposição também do estudo, que como ela foi fazer exame, agora tem esses vestibulinhos, né?
Sim,
E eles querem informações, coisas assim do dia a dia, né? E ela foi obrigada, começou a ler. Ela não criou hábito, não, ela leu uns tempos e já largou. E a pequenininha que gosta de revista em quadrinhos, é do meio que é louca por tudo que ela pega, ela lê. É, livro, revista, o que tiver. E quando acaba, a televisão. Mas também ela é péssima na escola.
porque, inclusive, nós observamos que os alunos têm uma grafia horrível, uma dificuldade em escrever uma redação, faz
Mas.
cinco linhas, oito, e
Já esgotaram.
já esgotou o assunto, e é
O
tremendo
senhor
isso.
leciona português?
Leciono
É, eu
português.
também já lecionei. É, falta vocabulário, falta assunto, né?
Coordenação de
Interação.
frases,
Não é?
enfim, uma série de problemas.
Mas a minha mais velha, ela tem muita facilidade para redação, apesar disso, hein? Apesar de não ler, não se interessar, ela tem muito mais facilidade para redigir do que para falar. Como eu também.
Sim.
E eu
Então,
talvez seja
mas aí talvez já seja
hereditário.
certa hereditariedade, né, que
É.
está atuando, né?
Para mim é muito mais fácil escrever. Aliás, onde eu trabalho, todo mundo que quer escrever uma coisa. Não sei a rotina que uns copiam os outros, eu fiz, mas quando é alguma coisa diferente que precisa fazer, todo mundo vem trazer para eu fazer.
Porque eu me lembro quando eu fiz o ginásio, o colegial. Quer me parecer que a turma lia. Não digo mais porque não havia facilidade, mas parece que lia assim com um pouco mais de interesse. Então havia boas redações, há boas redações ainda. E eu observei isso talvez por uma questão um tanto intuitiva. Estive viajando pelo Nordeste, em certa cidade, inclusive onde não há televisão. Dizem que é do sangue do nordestino, gostava muito de ler,
Eles
mas
gostam.
garotos de 9, 10 anos que lê um, dois livros por mês, e às vezes até por semana, um livro por semana, e então garotos que escrevem, que
Escrevem
falam,
bem, tem uma facilidade para falar.
principalmente, naturalmente, estive um mês apenas lá, mas dentro deste um mês eu observei pessoas que escrevem poesia, que fazem, não sei se é o sangue.
É. Mas eu tive um aluno aí no Butantã que era um aluno muito malandro e não fazia nada, já era um moço feito. Mas chegava na aula de redação, aí ele tirava diferente, ele escrevia. Escreveu uma poesia lá um dia, eu não sei, viu? Porque a gente dava o tema, não era nada assim que ele tivesse pronto, por exemplo. Foi feito na hora. E eu fiquei admirada, por exemplo. Era linda mesmo. Então a turma ficava e caçava, e riam dele, o cara gênio e tal. Ele nem aparecia na aula. Sabia a regra, não sabia gravar, não sabia nada, mas ele pegava e escrevia.
A senhora lecionou quantos anos?
Aí eu lecionei pouco, porque no começo da minha carreira, uns 2, 3 meses, português, 2, 3 meses, e larguei. Depois houve um período que eu tinha uma dificuldade, eu arranjei umas aulas à noite, um ano. Quase, não chegou a um ano, e eu lecionei aí no Butantã. Aí eu falei, ó, turma brava, viu?
A senhora pode contar alguma experiência, assim, com respeito ao magistério? Parece que a senhora não se adaptou muito ao magistério, segundo a senhora falou, né?
Não,
então,
não.
Quais as razões que levaram? A senhora já explicou alguns, né, sobre o problema de distância e tudo mais.
Mas a própria atividade é que não vai muito bem comigo, sabe? Eu não sei se eu sou uma pessoa... Eu sou um pouco parcial, sabe? É uma qualidade, um defeito meu. E eu me apego muito às pessoas. Então, eu não posso, sabe? Porque às vezes a gente tem um aluno muito bom, que é assim como um aluno bom, mas é péssimo. Depois tem um aluno péssimo que é bom e a gente não pode estar protegendo, não é?
Sim.
Então, você tem que ser bem imparcial, bem indiferente, não ter ligação, né? Nenhuma, assim, pessoal. Com ninguém. Eu não sou capaz de fazer isso, viu? E depois eu acho que o aluno está cada vez mais atrevido, né?
Não há dúvida.
Mais agressivo. Não é dizer aquela história do magistério disso, não é isso que a gente quer. Mas
sem
também
dúvida.
Não precisa ser tão agressivo. Mas inclusive com os filhos, né? Isso acontece. A mais velha que já está. Ela é incrível, viu? E dá uma satisfação de tudo. Você acha os donos do mundo. E eu não tenho paciência para isso, para aguentar, sabe? O filho a gente tem que aguentar porque é filho mesmo, né? Mas o de um aluno, de uma pessoa que a gente nunca viu e depois espera nunca mais ver, não dá para aguentar essa força. Ainda mais lá na faculdade também, quando eu estava lecionando. Aí eu fiquei 3 anos lecionando aí na USP, na Escola de Comunicação. E eu fazia mais tinha a professora titular lá de catalogação, que é a minha diretora lá na biblioteca, ela que criou o departamento e tudo, mas ela já é uma senhora de idade, então ela não aguentava dar muitas aulas, né? E eu comecei dando a parte prática e depois passei para a teórica e tal, mas os alunos eram rebeldes demais, achavam que os métodos eram antiquados, que a gente usava mais, e queriam mudar tudo, então não dava, né? Bom, mas eu não saí de lá por causa dos alunos, não. Foi um problema de... Lá foi um problema com o próprio... Como houve uma mudança, depois a dona Maria Lisa, que é a diretora, saiu por causa da reforma universitária, que eles obrigavam o professor titular e tal, e ela não tinha os títulos, que foi uma pessoa que fez a carreira aos poucos e nunca pensou em fazer uma carreira universitária, ela não tinha os títulos necessários. Apesar de ser uma pessoa muito capacitada e tal. Ele foi para lá, eu não queria entender, era titular de outra matéria, eu não entendia nada do assunto. E começou a ver artritos e tudo como a gente era da parte dela, ele começou a hostilizar, né? E aí o problema foi mais moral mesmo, que é propriamente fazer assim, falando. Eu não tive sorte mesmo com o magistério, porque quando eu estava lecionando uma matéria que eu gostava, eu não pude ficar, isso aí.
Sem dúvida. Então, o magistério não sorriu muito para a senhora.
Não.
E com respeito, assim, à família, por exemplo, eu vejo, por exemplo, bastante diferença do aluno de 10, 15 anos atrás, aluno de hoje. A senhora mesmo explicou que eles são bastante atrevidos e são realmente até agressivos. Eu leciono apenas há 5 anos, mas
já
deu para experimentar, mas gosto muito de lecionar.
É.
Mas o papel da família, das facilidades que se encontram agora, eu gostaria que a senhora observasse, porque antes parece que as mulheres não trabalhavam muito, era mais atividade dos homens. Não sei se o papel da mãe lá, eu queria que a senhora, já que tem uma longa experiência da vida, nos falasse alguma coisa, um exemplo a respeito, alguma opinião sua sobre esse aspecto.
Ah, sim, mas...
Desde o lar, até o lar para a escola.
Ah, eu sei também, viu? É desde porque eu fico perplexa até com a minha família. Eu não sei se tenho tanta influência assim. Eu acho que a influência não é da família. Porque a família está virando zero. A gente procura transmitir aqueles princípios que já herdou dos pais, que é devidamente modernizados de acordo com a época, para eles não serem também umas pessoas fora da realidade.
Sem dúvida.
Porque o que valia há 30, 40 anos atrás, assim como comportamento, hoje seria até prejudicial.
Sem dúvida.
Então a gente quer formar os filhos com boas normas de moral e tudo, mas precisa dar um pouco de defesa para eles também, um pouco de agressividade. Mas não é necessário não, porque ele já tem a agressividade e até demais, viu? Não toleram. Aquilo que a gente tolera, tolerava, eles não toleram.
Eles não toleram. Então eles, é nesse aspecto que eu queria ver.
Eles que levam a gente para frente, coisas que eu mesmo deixaria passar, ou em casa, ou fora, com outras pessoas. Então elas mesmas que ficam atrás de mim. Não, mãe, não deixa isso. Olha, fulano tá querendo passar a perna em você, e olha isso, aquilo, não deixa mesmo, elas estão sempre atentas em tudo.
Certo, porque eu me refiro precisamente ao que a gente pedia, inclusive, até com clemência para os nossos pais, eu mesmo, que já sou de uma geração um pouco mais, bem depois da senhora, mas observe que hoje é uma exigência. Então tudo é fácil, ao clube, à televisão dentro de casa, as próprias letras, vamos dizer, já está bastante mecanizado, os processos bem modernos. E hoje, mesmo assim, parece-me que eles são bastante rebeldes em relação.
Rebeldes e insatisfeitos.
Certo.
Isso que é o pior, né? Porque cada exigência que é aceita ou pode ser satisfeita, logo em seguida vem uma pior, uma maior.
Certo. Como a senhora vê, por exemplo, o papel da mulher, assim, bastante atuante na sociedade, que diz respeito ao trabalho?
Eu acho que é muito importante, né? Muito necessário. Porque a mulher não pode se restringir só ao lar, porque então ela também fica marginalizada e não tem condições de diálogo com os filhos.
Sem dúvida.
É isso.
A própria educação, né, dos filhos.
Não dá, então acho que é quadrado, isso já é, né? E aí vai ficar bem pior. Quer dizer, o fato de sair de casa, de lidar com gente todo dia, ainda mais eu que trabalho numa biblioteca, a gente tem a obrigação de estar sempre a par de tudo, as últimas coisas, estar sempre fornecendo informações, documentos e tudo, né? Obriga uma atualização. Agora tem a parte de cada um, a parte íntima que não muda mesmo.
É certo.
Isso pode vir mil informações e não adianta, é aquilo mesmo.
Certo. Agora, se nós vemos, vamos dizer, um fator muito importante nesse sentido, a mulher participar, a mulher ter condições de diálogo, atuar, inclusive, no negócio do marido ou dela mesma, nós poderíamos também observar, parece que um aspecto um tanto agressivo, muitas vezes, até nas próprias universidades. A senhora concordaria com isso?
Que as mulheres estão agressivas na universidade?
Assim, não sei se...
Bom, eu tinha alunos, tinha tanto rapazes como moças, todos eles eram agressivos, não tinha em particular. Agora, eu lido muito com mulheres, porque na nossa profissão existem muitas mulheres. E as mais novas, digamos de 20, 21 anos assim, Ah, é como filha que quer tudo. E depois elas querem tudo na maior perfeição, na última moda da economia. Mas quando se trata delas cooperarem em alguma coisa, fazerem, então elas caem fora na hora, não é com elas. Elas querem encontrar tudo pronto e não cooperam em coisa nenhuma. Agora, para coisas assim, nós elas são boas Nós temos um exemplo lá na França, com uma moça que não se adaptou lá no entrosa e tal. No entanto, ela foi designada para um projeto lá na Amazônia, na Reban. Faz 6 meses que ela está fora. Mas as notícias que nós estamos tendo dela é que ela está realizando maravilha. Bom, e
Então,
eu sabia que ela era inteligente, capaz, apenas questão de gênero, temperamento, de não se adaptar, criticar tudo. Ela mesma diz que anda com um balde de piche, né? Ela mesma reconhece. E antes de ir, ela já tinha se preparado, tinha um curso de automação de bibliotecas e tal. E ela levou muito a sério e fez. Mas assim, ela se interessa mais pela parte teórica, assim, na parte que a biblioteca. É muito bonito assim, mas tem uma parte de trabalho mesmo forçado, trabalho manual, esse negócio de pegar livro, de põe para lá, tira para cá. Nem sempre a gente tem um servente para tirar a pó, fazer isso não, ela não quer saber. Quer chegar lá e encontrar tudo limpinho, bonitinho, para ela poder pegar e fazer. E a turma antiga não, enfrentava, né? E ela desce. Mas ela fez um curso brilhante lá no Instituto de Energia Atômica, negócio. Tomação, fez um projeto para nós, foi lá para o norte, lá para o Belém, e fez maravilha, viu? Que chegou aqui mesmo, a notícia. Ainda não voltou, mas a notícia já veio.
muito bem.
É uma das mais revoltadas e agressivas da turma.
Certo. E com respeito, vamos dizer assim, lógico que não é assim, muito da alçada da senhora, mas a senhora naturalmente tem experiência grande já no trabalho e observa também o desenvolvimento, vamos falar aqui em termos talvez de São Paulo, ou do Brasil mesmo, com respeito da profissionalização, assim, do progresso que a senhora vê aqui no Brasil, de um país subdesenvolvido, sem fase de desenvolvimento. Como a senhora vê, como a senhora olha o futuro do Brasil, ou mesmo o presente, já
Bom.
tendo uma vivência, assim, naturalmente, de um passado já?
Ah, eu vejo um futuro muito grande para o Brasil. É uma maravilha. O que nos espera só pode ser grandioso. Porque o que era e o que a gente já está vendo aí e as bases que estão formando para um futuro, eu acho que na América Latina, queira ou não queira, nós somos os maiores. Já somos.
Sem dúvida.
E ainda vamos ser maiores. Então, ver Argentina, Uruguai, Chile, bom, Paraguai, Bolívia nem se fala, né? Aquilo lá é uma tristeza mesmo, miséria, né?
Realmente, eu estive por lá também.
É, então. E a Argentina, que era mais civilizada, mas está tomada assim politicamente, toda desorganizada e tal. Chile também foi vítima desse comunismo, né? Uruguai também, que era um dos mais perfeitos, também já toda atrapalhada. Então, eu acho que o Brasil está conseguindo esse equilíbrio político e desenvolvimento, né? Acho
Sem
que
dúvida.
e daqui, quer dizer, eu sei que indo para o norte, eu já estive na Bahia, já estive em Pernambuco também, há 20 anos atrás. Fiquei assustada com a miséria. Assustada, porque quem está aqui em São Paulo nem imagina que possa existir tanta miséria. E aí estive em Brasília há pouco tempo, aqueles arredores lá também são miseráveis, né? Quer dizer, que ainda existe bastante miséria. A gente está vendo que se faz muita coisa para melhorar a situação.
Sem dúvida. Eu estive também no Nordeste, embora visse muita miséria, miséria mesmo, mas vi um grande desenvolvimento também no Nordeste.
É, então,
O campo industrial de Campina Grande me surpreendeu de maneira estupenda.
Paraíba, né?
Paraíba, as indústrias, a Vale principalmente e algumas outras indústrias lá, me surpreenderam muito. Então nós vemos o Brasil sendo ligado também, né, a parte de comunicação aqui no Brasil, né?
É, tá muito boa, né?
Então isso naturalmente marca as linhas do progresso mesmo do Brasil.
E agora é Manaus, lá, Amazonas, tem a Sudan, a Sudene, né? Fazem muitas críticas, acham que a Sudene ainda não cumpriu bem os objetivos. Eu sei que cumprindo ou não cumprindo assim totalmente, mas erra num, acerta no outro e vai indo, né? Traz modificação, né? Panorama. Você não está totalmente esquecido. Agora, já que a gente está falando nisso, eu já falei esse negócio de ecologia e Amazônia, que a Amazônia é necessária para o mundo e tal, né? Essas coisas, quem sabia, o jornal fala demais, eu não entendo nada disso de ecologia, mas eu tenho uma cunhada que é professora de geografia, mas ela é uma pessoa que meio assim, uma ideia nesse livro, tá? Então ela disse que a Transamazônica ia acabar com o Amazonas, ia acabar com aquilo, que ia virar um deserto, não sei o quê. O que você acha disso?
Ah, eu acho uma ideia bastante absurda. Não sei se a senhora concorda comigo.
Eu acho estranho, né? Porque olha, eu acho que uma estrada, não é? Quer dizer, um caminho lá não vai ia destruir tudo, né?
Inclusive, a senhora veja que agora a Belém Brasília é totalmente asfaltada, a Transamazônica em grande progresso, por Campo Grande também já estão asfaltando já muitos quilômetros, muitas centenas de quilômetros asfaltados, estão asfaltando outros. Então o Brasil se encurta, certo? Agora eu gostaria que, não sei, a senhora gosta de televisão? A senhora assiste a
Eu
televisão,
vejo
melhor?
só novela.
Só novela. Então,
Novela e esses jornais, né?
eu queria que a
Noticiário.
senhora falasse um pouquinho sobre a televisão nossa. Qual a sua opinião, assim, sobre a televisão
Olha,
nossa?
eu antigamente eu gostava muito de televisão. Eu sentava aí às 7 horas e até enquanto podia. Tinha aqueles programas de debates e coisas assim. Então que interessava muito, né? Mas essa ultimamente parece que está cada vez pior. Então, em vez, a gente precisa de, né? Chega em casa cansada, não tem coragem de sair, de ir no cinema, de fazer uma visita, conversar, a gente senta aí frente da televisão e vê uma novela. E a novela é um motivo para um dia a gente ver, no dia seguinte a mesma hora, vai prendendo
É,
a gente.
vai prendendo atenção, não é mesmo?
É isso que eu vejo agora. Filmes do tempo do Onça e coisas assim. Pô, eu só o noticiário que interessa. Ou eu escuto no rádio, vejo na televisão, ou leio jornal. Mas qualquer outra coisa que não passou daquela hora normal, eu não vejo mais televisão. Eu não posso dizer que conheço televisão atualmente. Mas antigamente eu assistia programas que ia até meia-noite, 1 hora, ficava presa com debate. Mas parece que eles estão dando. Agora é mais novela, uns musicais muito ruins, é Chacrinha, Silvio Santos. Isso aí é uma rotina chata, né?
É,
Desagradável.
inclusive esses programas de massa, né?
É, mas são bem subdesenvolvidos, né?
Exatamente, esse aspecto, inclusive, que se a senhora assistisse, inclusive, que ele ia
É.
ter.
Eu sei que às vezes as crianças assistem, eu vejo Silvio Santos, mas a parte de concurso, mas aquela coisa, Chacrinha, Silvio Santos. Pô, Flávio Cavalcante um pouquinho melhor, mas no fim é a mesma coisa, um pouco mais elevado, né? Mais artista, shows bons, como havia antigamente. Uma. Todos perdem o interesse. Prefere sair, ou dormir, ou ler, ou fazer qualquer outra coisa.
Certa, muito bem. E no que diz respeito à vida social, vamos dizer, o paulistano é muito criticado com respeito à vida social. Acho que se trabalha muito e não se vive muito. Pelo menos
É o normal,
é o normal. Como a senhora encara isso?
né? Eu acho que é muito serviço mesmo, né? Cada um quer trabalhar mais, ou viver melhor. Quer dizer, no que ele acha que é viver melhor é arranjar dinheiro, né?
Sem dúvida,
Porque tudo depende de interpretação,
é
né?
certo.
E, então ele se dedica demais ao trabalho e não tem tempo ou não tem vontade também, porque o paulista é meio retraído, né? Precisa assim, a grupos e tudo. E eu estou vendo, por exemplo, a geração 9 da minha filha, ela tem um sentido muito mais grupal assim do que eu. Eu sou muito retraída. E ela não, ela gosta de ter, bom, aquela idade também, né? De grupo, de sempre para sair, vem um bando de gente. Um dia para irem numa festa, vieram 20 pessoas na minha casa. Eu fiquei assustada de ver, só para ir numa festa, né? E eu fico, eu não gosto muito, não. A gente vive muito bem na família, com poucos amigos e tudo mais. O pessoal novo parece que gosta de bastante gente. Eu acho isso bom. Porque a gente se pôr dentro de si mesmo é muito mal, viu? Isso vai levando, eu acho que até uma neurose, né?
Sem dúvida.
Eu tenho uma cunhada assim, que ela só de tanto só se preocupar com ela, com os problemas dela, ela vai ficando doente, viu? E eu faço isso, às vezes, por comodismo também, né? Você vê, eu vim morar aqui mais distante, porque eu morava lá na Pedroso de Moraes, perto do seu Dino, nós éramos vizinhos, né? Uhum. Mas lá era um lugar muito barulhento, tudo bem, eu que saí para um lugar mais sossegado. Mas só que aqui então vi mesmo, menos gente. E a gente, então, quando tem vontade de falar com alguém, tem que sair, né? Mas eu gosto daqui.
Ah, mas é muito agradável, aqui, né? Eu também prefiro, inclusive, a minha transferência para Campinas.
É, acho bom.
Eu achei muito bom, porque é uma cidade mais calma, mais simples. Eu estava já há 15 anos aqui na capital. Então, muito corrida a vida, né?
A vida aqui é insuportável, né?
Sem dúvida.
E agora eu, como eu trabalho aqui perto mesmo, quer dizer, aqui é longe para muita gente, né? E para muitas coisas. Mas como eu trabalho aqui, é mais perto do meu serviço de onde eu morava. E eu acho bom. E as crianças estão em colégios perto também. Então a gente leva. Só quando tem algum negócio na cidade, algum problema para resolver. Mas geralmente eu peço para alguém fazer para mim. O que não exige a minha presença, só para assinar algum papel, alguma coisa. Mas quando eu posso mandar, eu mando. Porque a vida é o que se restringe um pouco no bairro, né?
Sem dúvida. E com respeito à imprensa brasileira, a senhora lê jornal? Diariamente?
Diariamente, ou... diariamente, é minha obrigação.
Né? Sem dúvida.
Eu leio a Folha ou o Estado.
A Folha e o Estado. O que a senhora lê, assim, comumente?
Ah, eu leio as notícias, leio as manchetes, leio um pouco de política, mas muito pouco, porque eu não me interesso muito por política nacional, não, viu? Eu acho uma fofoca muito grande, viu? E eu sobre funcionalismo... também a parte de artes, teatro, cinema, apesar de que eu não vou, mas eu gosto de estar a par.
Sem
é
dúvida.
A parte de literatura que está sendo publicado, livros novos, também por causa da minha atividade para estar a par, não é?
Certo.
E a parte policial, né? Os desastres, os assassinatos, enfim, a gente lê. Só a parte internacional eu leio aqui o geral, né? O que, por exemplo, a guerra lá de Israel, então a gente lê aquilo para saber como é que tá, mas os detalhes também não me interessam, não. Só leio o principal.
Muito bem. Como a senhora acha a nossa imprensa? Assim, no que diz respeito a... Há uma atividade, vamos dizer, aberta ou fechada?
Isso que é meio censurado, né?
É.
Dá para ver, né? E também um pouco parcial, né? Parcial de um lado e de outro, por exemplo, o Estado, né, é ataque, né, ataca, é, aquele está sempre do contra, e quando resolve atacar, alguém vai até o fim, mas é um jornal sério, afinal de contas, né, e ele mostra, inclusive, quando ele está sendo censurado, dá para ver. Agora, a Folha vai ao lado do governo e tal, mas ela não deixa de dar certa notícia contra também, né, quando é necessário. Ela procura, às vezes, encobrir certas coisas. São os jornais que eu leio. Agora, eu li, lá no Rio, eu lia quando estava lá, o Jornal do Brasil, o Globo. O Jornal do Brasil é muito bom, né?
Gostei
muito do Jornal do Brasil. O Globo já é mais popular, né?
É.
Mas eu não leio, essa imprensa assim, imprensa marrom, esses jornais vagabundos, eu nem perco tempo de ler essas coisas. E eu leio só manchete.
Manchete.
Veja, O cruzeiro não lê, não gosto também. Não lê. Pode perder tempo, a gente já tem tão pouco tempo, né? E perder tempo com coisas que não são muito sérias, verdadeiras, né?
Muito bem. E a senhora falou que não vai a teatro, parece?
É, eu adorava teatro, né? Certo. Sempre fui, acompanhei muito aqueles movimentos antigos e tudo.
Certo. E então por que a senhora não vai a teatro?
É, nem teatro nem a cinema,
nem
que,
a cinema.
Eu adoro cinema. É mais por dificuldade, assim, por causa das crianças, porque eu não gosto de deixar sozinha, porque eu não tenho companhia. E agora, teatro, além disso, eu tive que ir umas vezes, né? Para acompanhar as meninas na escola, e também não gostei do tipo de teatro que
Ah, a senhora não gostou,
agora.
né?
Pelo menos que foram indicados, que também, tipo, moderno, também agressivo e tal, eu não gosto dessa.
Sem dúvida. Está muito bem,
Mas
dona
eu
Neide.
adorava teatro, eu não perdia pé.
A senhora em si gosta,
Gosto.
a senhora não gosta do tipo de teatro que está,
Está sendo
está sendo feito, né?
É isso.
É, sem dúvida, porque teatro é um veículo, inclusive, de cultura, né?
É. Eu gostava bastante de teatro, não perdia peça lá do TBT, aquele daquele tempo dos áureos, né? Era só mudar a peça e eu estava lá. Também porque a vida da gente vai ficando mais difícil, né? Com crianças e tudo, a gente às vezes pode, às vezes não pode, admite de uma vez, não vai.
Tá muito bem. Bem, agradecemos, Neide, a sua participação e, por sinal, muito valiosa.
Ah, muito obrigada. Eu que agradeço, porque a gente poder participar de um projeto desse, né? Está muito interessante. E eu gostaria de saber o resultado, o final.